Mateus, no capítulo 7, e no verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome também não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então, disse Jesus, lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Feche seus olhos, deixa eu orar por mim, por você, Pai. Em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos receber a tua palavra. Porque, na verdade, a tua palavra é a tua pessoa. E nós cremos que, à medida que a tua palavra ela é implantada em nós, a tua vida também é, porque o Senhor é a palavra. Nós oramos para que nós sejamos transformados segundo essa tua palavra. Para que não seja as nossas limitações, para que não nós mesmos não coloquemos limites daquilo que o Senhor já sonhou de antemão para nós, para que vivêssemos. Nós não queremos melhorar, nós queremos ser transformados, nós queremos nascer de novo. Nós queremos o lavar que é regenerador da tua palavra, do teu sangue, que é purificador, que nos santifica, nos dando acesso ao teu lugar. Porque sem a santidade ninguém verá Deus, diz a tua própria palavra. E nós não podemos ser santificados por nós mesmos, mas a tua palavra nos santifica, na medida que vivemos e experimentamos ela diariamente. E é isso que nós oramos, é isso que cremos, e é isso que desejamos, é isso que queremos viver todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu tive o privilégio de ministrar essa palavra alguns anos atrás, e esses dias ela saltou no meu espírito novamente, e eu quero compartilhar ela de novo com vocês. E eu fico pensando que essa é uma passagem que dá um certo temor para nós. Eu não sei para você, mas nós estamos falando de uma passagem onde as pessoas falam, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios e nós fizemos maravilhas. É o que diz a passagem, é o que diz o texto. E Jesus disse, eu lhes direi abertamente, eu não conheço vocês. E eu fico pensando que o grande problema da humanidade em geral, talvez nós, antes de conhecer o Senhor, ou até depois, é saber que existe um Deus como Ele é, galardoador, recompensador dos que o buscam. Ele é um Pai amoroso. Mas o grande problema é que as pessoas não sabem que existe um Deus e um Pai para se relacionar. Como pastor Juninho estava falando aqui, a gente vem de uma cultura muitas vezes egocêntrica, egoísta. Infelizmente, toda raiz de pecado, ela está no egoísmo. Porque o grande mandamento é amar a Deus e o próximo. O egoísmo arrebenta a gente. E nós, então, nos esquecemos de que nós temos um Deus para nos relacionar. E esse é o desejo dele desde o princípio. O Senhor vinha, passeava no jardim, e ele tinha comunhão com o casal, com o homem, com a mulher. Ele deseja relacionar-se conosco. Amém? E a gente descobre, né, de alguma maneira, isso às vezes muito tarde, alguns muito cedo. Mas a maioria das pessoas falam, Deus não tem tempo para mim. Eu não sei se você já ouviu isso de alguém. Você acha que Deus tem tempo para ouvir a minha vida? Você acha que Deus vai parar alguma coisa para me ouvir? Eu tão pequeno. Aí outros falam, não, até Deus existe, ele até tem tempo, mas ele está lá no céu, faz até eco para chegar lá em cima, e eu aqui na terra, nós estamos longe. Ou às vezes quando a gente sabe, fala, não, mas eu sei que ele me abençoa, porque eu tenho algumas poucas ou muitas experiências, e nós achamos então que esse relacionamento é um relacionamento de pedidos. É aquele filho que lava o carro para dar uma volta. E a gente às vezes se relaciona assim com Deus. E o grande problema da humanidade é esse. Nós, às vezes, então, uns pensam, é um relacionamento lá e cá. Eu respeito Deus, Deus me respeita. E se tem alguém que respeita alguém, é Deus. Ele respeita as nossas decisões. Aliás, foi Ele quem nos deu o livre-arbítrio. Você fala, puxa, se Deus sabia que eu ia pecar, por que que Ele me deu o livre-arbítrio? Eu creio que por um motivo só, talvez tenha vários. Mas é que não existe amor sem livre-arbítrio. Eu vou explicar para você. Se você não der a chance de escolha para alguém, essa pessoa nunca vai poder provar o amor dela. É simples assim. Aí eu tenho um passarinho que mora comigo, 20 anos já, na gaiola. Ele me ama tanto, esse passarinho. Entendeu o livre-arbítrio? É mais ou menos isso. Se o Senhor não tivesse nos dado a oportunidade de escolha, nós não poderíamos demonstrar o nosso amor por Ele. E Ele nos criou para que, através desse relacionamento, nós recebêssemos o amor, porque Romanos diz que o amor é derramado em vós pelo Espírito. Você não pode amar a Deus sem o próprio Deus. Que crise é essa? Você não pode se arrepender de pecados sem o próprio Deus. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Você não pode ser guiado ou direcionado sem o próprio Deus. Romanos 8,14, os filhos de Deus são guiados pelo próprio Deus ou pelo Espírito de Deus. Você não pode conseguir nada sem o próprio Deus, porque nem por força e nem por violência, mas pelo Espírito. Você não pode conhecer a mente de Deus, mas o Espírito sonda as profundezas e revela a nós. Nós não conseguimos nada sem Ele. Aliás, Jesus disse isso em João 15,5. Sem mim, você não pode fazer nada. E esse é o grande problema da humanidade. E às vezes nosso na igreja e desse texto. Esse é o grande problema desse texto. Aqui está um grupo de pessoas em Mateus capítulo 7 que faz muitas coisas. Eles profetizam. Eles curam enfermos. Eles realizam maravilhas. Mas Jesus chega para eles e fala, eu não conheço vocês. E é engraçado isso, porque eles estão dizendo, Senhor, Senhor. Parece um relacionamento meio aquela música antiga do Jacó que segurou o anjo. Me dá a tua bênção, e aí pode subir. Eu não preciso estar tão perto, contanto que o Senhor me abençoe, está ótimo para mim. Me dá a minha bênção para depois subir. E me dá a minha bênção para depois subir. E Jacó segurou o anjo, e não deixou subir. E aí o anjo talvez disse para Jacó, quem disse que eu quero subir? E Jacó não segurou o anjo e falou, me abençoa. No sentido de, a hora que ele falou, me abençoa. E o anjo falou, me solta. Ele falou, não posso te soltar. Eu não posso te soltar mais. Talvez o coração de Jacó passou lá atrás, eu já soltei. Eu não vou soltar nunca mais. E aí o Senhor, que é anjo de letra maiúscula, falou, eu vou trocar teu nome. E a Bíblia fala que Jacó disse isso em Gênesis 32, texto bem conhecido para nós no encontro. E ele viu Deus face a face. E aí só então a vida dele foi transformada. E eu disse isso aqui nas primícias, que Jacó morava num lugar, casa de crente. O avô de Jacó, eu acho que era um pouco crente. O pai dele, pouquinho crente também. Só Abraão e Isaac. E mesmo assim, com pai crente, com avô crente, a vida dele não era transformada. Você pode ter um líder de célula crente e não ser transformado. Mas no momento que ele falou, eu preciso da presença dele, ele foi transformado. Está aqui uma coisa, Jacó fazia muitas coisas, Jacó trabalhava e prosperava. Aonde ele colocava a mão, as coisas aconteciam. O tio dele ficou e os primos ficaram enfurecidos, porque tudo que Jacó fazia prosperava de uma maneira, porque Deus era com ele, mas ele não era com Deus. É aí que é a questão. O Senhor falou, Jacó, onde você for, eu vou te abençoar. Jacó foi abençoado. E aí a promessa não se cumpriu, Jacó olhou para tudo que tinha e falou, ainda não. Eu preciso realmente ser abençoado. Como? Não vou largar a tua presença. Às vezes a gente solta a presença pela primeira bênção. Mas me dá a minha bênção para depois subir. Contanto que resolva o meu problema. E a gente vai perceber isso que, às vezes na igreja, a nossa bênção e os nossos pedidos são por coisas espirituais. Senhor, eu quero dons, eu preciso profetizar, eu preciso... E a gente fica religioso, né? Eu não sei você, mas aqui no Gopuva de manhã é cheio. É, tirando o pessoal que veio hoje à noite, claro. Mas a gente percebe isso. E a gente começa, Senhor, eu quero... E a gente então agora fica espiritual, né? Senão eu quero profetizar, eu quero realizar os teus milagres. Eu quero... Nada de mal nisso. Sabe qual é o nosso principal problema? É que isso não é o resultado de agarrarmos a sua presença. E o primeiro ponto que eu quero abordar aqui é exatamente isso. É porque Jesus disse para eles, vocês fazem, 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 mas eu não conheço vocês. Ele disse para aquelas pessoas que chamam ele de Senhor, eu não conheço. A questão, então, querido, não é fazer, fazer, fazer. Porque o fazer sem relacionamento demonstra a religiosidade. Muita gente fazendo a obra do Senhor. E é verdade. As pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu quero me envolver aí na igreja. Eu quero me envolver aí, ó. Coloca eu para o grupo de louvor, coloca eu para isso, coloca eu para aquilo, coloca eu para aquilo outro, eu quero limpar, eu quero varrer. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu quero trabalhar limpando no encontro, eu quero fazer alguma coisa, me envolve aí, pastor. E geralmente a gente fala, uau, esse irmão é uma bênção. Mas tem muita gente envolvida na obra e não está envolvida com ele. E o resultado disso é religiosidade. Porque nenhuma obra substitui o relacionamento. Amém? Nada pode substituir o relacionamento. Nós não podemos fazer nada para ele de que ele mesmo já não faça para nós. Nós não podemos dar a ele nada que ele não tenha nos dado. Não podemos fazer nada, apresentar a ele. Ninguém consegue surpreendê-lo. Uau, eu fiz algo que surpreendeu o Senhor. Impossível. Nós não podemos fazer nada a ele que ele não tenha feito em nós. Então a questão não são as obras. Ele nos chamou para um relacionamento. E após esse relacionamento, as obras acontecerem. E aí a gente faz, 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 faz. Ele fala, mas eu não conheço você. Senhor, mas eu profetizei, eu falei no teu nome. Geralmente as pessoas que servem, sem conhecer a quem servem, sempre são equivocadas no que fazem. E não importa o que fazem. Porque elas podem estar fazendo aquilo que ele não pediu para fazer. Jesus deve ser o centro da nossa vida, da nossa busca, dos nossos planos, dos nossos relacionamentos. A partir dele, tudo deve acontecer. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, ele deve ser o centro da nossa vida. E a partir dele, nós devemos nos mover. Amém? A nossa intimidade com ele está ligada diretamente àquilo que fazemos e não o contrário. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa para poder alcançar. Olha, Senhor, como eu trabalhei para o Senhor. Você não pode fazer nada para mim se eu não fizer por você. Tudo é a graça dele. Na intimidade, querido, e eu gosto disso, uma vez eu ouvi o apóstolo João dizendo isso, e eu gosto sempre de dizer isso para mim. Quem vive pedindo direção, não é que é errado, tá, querido? Nós precisamos pedir direção para Deus, mas quem vive pedindo direção é porque não conhece o coração. Eu vou repetir isso para você, porque isso é duro para mim. Quem vive pedindo direção é porque não conhece o coração. Eu vou usar o mesmo exemplo de sempre. Aliás, eu vou sair daqui e a Cláudia me pediu, quando eu estava saindo de casa. São 22 anos de casado, 7 de namoro. Faz tempo. Eu não preciso ligar para casa para perguntar que doce que ela gosta. A minha intimidade com ela faz com que eu saiba. E é por isso que às vezes nós não sabemos o que Deus quer. Porque nos falta conhecer o coração dele. Então nós saímos fazendo e profetizamos e oramos e nós liberamos algo sem conhecer o coração dele. E geralmente quando nós fazemos isso, ele fala, mas eu não te pedi para fazer isso. Ele nos chama para intimidade. Porque há um princípio aqui que nós reproduzimos tudo aquilo que vemos. Nós o vemos, nós o reproduzimos. Amém? Jesus disse isso. Quem vê a mim, João no capítulo 14, vê ao Pai. O escritor de Hebreus diz que Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus como homem. Porque se Jesus tivesse feito as coisas como Deus na terra, a gente teria desculpa de não fazer. Mas ele veio como homem, esvaziou-se, como diz no livro de Filipenses, no capítulo 2. Ele assumiu forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aí então, pelo que o Pai exaltou o seu nome. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Amém? Mas esse texto começa com o apóstolo Paulo dizendo: tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós não temos nada que esvaziou-se. Nós temos uma coisa só: o Senhor. Esses dias eu estava lembrando de um episódio que eu quero compartilhar com você. A primeira vez que nós fizemos as primícias na Philips foi... Nós tivemos lá bastante gente, né, Juninho? Foi bastante gente. Devia ter umas 6 mil pessoas naquela época, por aí, 5 mil. E nós fomos fazer período de adoração, de louvor. E aí, um dos irmãos chegou para mim e falou: Betão, você já parou para pensar para quantas pessoas hoje nós vamos estar adiante? Você já parou para pensar nisso? Eu falei: cara, confesso que não estou preocupado com isso assim, mas por quê? Eu falei: cara, que vai ter umas 5 mil pessoas. Ele falou: meu, nós vamos nos apresentar para 5 mil pessoas. Eu falei: eu não sei você, mas eu vou me apresentar para uma só. É a mesma que eu me apresento na célula, no meu quarto, na igreja, no trânsito, na minha vida pessoal, na minha vida no trabalho, na minha vida quando estou com os meus filhos. Para uma só pessoa é que eu vivo. Nós fazemos só para ela. Porque por mais que alguém chegue para você e fale: irmão, você é uma bênção, ele sabe da nossa verdade. O Senhor conhece. Uma só pessoa importa para nós: Jesus Cristo. Amém. Em João 5, verso 19, Jesus fala: eu só faço aquilo que eu tenho visto o meu Pai fazer. Jesus não fazia nada se ele não visse primeiro o Pai fazer. Jesus era guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo guiou Jesus para o deserto. Não importa o lugar, importa quem te guia. Eu vou repetir isso para você. Não importa o lugar, importa quem te guia. Não importa. Amém? Então, primeiro aspecto é esse: nós substituímos as obras pelo relacionamento. O segundo aspecto fala sobre o pecado. Em Gênesis, no capítulo 3, verso 8 e 9, fala sobre isso. Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e disse: onde estás, Adão? Adão, onde é que você está? E Deus não sabia onde é que ele estava? Sabia. E onde é que Adão estava? Adão estava escondido. Aonde que Adão se escondeu? No meio das árvores. Agora vem cá, o que é que Adão fazia no jardim? Adão cuidava de árvores. Aonde que Adão estava se escondendo? No lugar que muitos de nós nos escondemos. Adão se escondia naquilo que ele fazia. Adão se escondia atrás das obras dele. Adão se escondia atrás das tarefas. Adão se escondia. Isso é religiosidade e é abominável ao Senhor. E nós temos feito isso. Um irmão, para parecer um pouco mais espiritual, ele profetiza, ele fala em línguas, ele pode levantar a mão, mas a palavra fala no livro de Isaías: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe. Por quê? Porque às vezes nós estamos escondidos atrás das nossas tarefas. Às vezes estamos escondidos através dos nossos cargos na igreja. Às vezes estamos escondidos atrás de alguma coisa. Não, mas sabe que eu não consigo ter aquele relacionamento com Deus mesmo, porque eu tenho tanta coisa para fazer.
Eu não consigo ter aquele tempo de oração que eu deveria ter, que o Senhor sonhou para mim na intimidade do devocional, porque eu tenho muitas tarefas, tenho muitas coisas para realizar. O dia é muito corrido, os tempos finais agora, isso é final dos tempos, irmão. O tempo ele ia se abreviar. E a gente dá um monte de desculpa escondida através das coisas que a gente faz. E o Senhor fala, onde é que você está? Estou fazendo as coisas, Senhor. Estou atrás das árvores. Senhor, sabe que é? Não dá assim para poder te buscar tanto, porque tem tanta tarefa na igreja. Isso aqui é uma igreja corrida, sabe? O Senhor conhece o meu coração. Fala, mas você está fazendo as coisas sem antes se relacionar comigo? É provável que eu vou dizer para você que eu não te conheço. Porque você está fazendo sem antes se relacionar comigo. Você está se escondendo atrás das suas tarefas. E o Senhor pergunta para ele, quando nós estamos assim, Deus pergunta para nós, onde é que você está? Cadê você que não chega mais perto? Será que Deus não sabia onde estava Adão? Se os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares da terra? Na verdade, o Pai sentiu Adão desconectado. E às vezes ele nos sente assim, no meio das tarefas da igreja. Pastor, me envolve aí, eu quero fazer alguma coisa. Se o pastor chegar para ele e falar, querido, se envolve com Deus, ele fica chateado. Teve uma vez um casal que chegou para mim, pastor, você pode orar por mim? Posso. Você pode orar por mim? Posso. Pode orar por mim? Posso. Mas no outro culto eu falei, posso fazer uma pergunta? Era o marido da esposa. Eu falei, você ora por ela? Não, não oro não, pastor. Falei, cara, mas você é o sacerdote da casa. Eu posso fazer o seguinte, hoje eu vou orar por ela. Mas a partir de amanhã, segunda, terça, quarta, até sábado, você ora por ela na sua casa? Foi embora da igreja, irmão, chateado, porque eu disse que eu me neguei a orar. Sabe qual é o nosso problema? Nós terceirizamos a nossa comunhão para o pastor. Nós terceirizamos a nossa intimidade para o líder de célula. Nós terceirizamos o que devemos buscar do coração de Deus. Ah, algum dos pastores vai ter uma palavra para mim. O meu supervisor é um homem abençoado. Não, ele ora quando eu entrego as premissas. Olha, é uma benção. E você? Aonde está a tua e a minha comunhão? Cadê o nosso tempo, que ele é o mais precioso? A partir desse tempo com ele, todas as coisas devem acontecer, porque é possível que nós ouçamos dele. Eu não conheço você, você está correndo desenfreado, fazendo um monte de coisa. Você está atrás de grana, você está atrás de alguma coisa que não é a minha presença, e eu não consigo te enxergar. E eu fico pensando que a gente pode ouvir isso dentro da igreja. Misericórdia. É aqui que a gente percebe que quando a gente se envolve com muitas tarefas, é resultado de pecado. Adão só se escondeu atrás da árvore quando ele pecou. Quem se esconde atrás de tarefas praticou iniquidade. Diz o texto, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está no texto. Eu não conheço vocês, vocês estavam escondidos atrás do que vocês faziam. Vocês profetizaram, vocês curaram enfermos, vocês expulsaram demônios, mas vocês estavam escondidos do meu rosto, eu não via vocês. Está no texto. Vocês fizeram muita coisa, menos conhecer o meu coração. Vocês fizeram muitas obras, menos a minha vontade. Ele tem muita gente fazendo a obra, tem pouca gente fazendo a vontade. Acho que eu estou falando do pessoal do Gopovo de manhã. Vocês aqui são uma benção, glória a Deus. Falar assim que aí eu volto, né? Fala para a pessoa que está do seu lado, tem muita gente fazendo a obra. Mas será que tem bastante gente fazendo a vontade? Amém. Ele, na busca da intimidade, essa conquista, Jesus é o centro. Mais nada importa. Ele é o que precisamos. Como disse Davi no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, eu não preciso de outra coisa. Não preciso de mais nada. Eu posso ter ou não ter. Ele é meu pastor, eu não preciso de outra coisa. Só o fato de tê-lo, eu posso andar em qualquer lugar, posso ter ou não ter, eu posso, de alguma, para mim não importa nada. Aí sim se define, não falta nada para mim, porque ele é o meu pastor. Então eu não preciso de outras coisas, eu não sinto falta, porque eu tenho ele. Então eu não vou ter falta de nada. Eu quero perguntar para você, você tem sentido falta de alguma coisa? É provável que ele não seja o centro.
Ah, pastor, sabe, tem umas coisas que eu sinto falta. É porque ele ainda não preencheu. Porque é ele, a Bíblia fala, que preenche todas as coisas. Sem ele, nada se fez. E tudo que existe foi feito por causa dele. Todas as coisas que vieram a existir, existiram por causa de Cristo. Uau! Inclusive eu e você. Amém! Ele é o centro da nossa vida. Quando nós nos relacionamos com ele, nós somos influenciados pelo seu amor, pelo seu padrão, sua maneira de nos amar, sua prontidão em perdoar, por sua retidão, caráter. E eu penso, querido, na minha grande viagem, eu costumo brincar que vai ter uma Bíblia com o rodapé do Betão. Eu acho que o pessoal não vai deixar vender aqui não, que vai ser só coisa doida. Mas na minha forma de ver, Deus queria ensinar Davi. Falou, Davi, você vai ser o rei. Eu preciso te levar para um lugar. Para onde que era o lugar? Dentro do palácio. E o que Deus faz? Ele permite que Saul fique endemoniado, para que Davi fosse lá tocar a harpa. Qual que era o propósito principal? Expulsar o demônio de Saul? Não. Era colocar Davi no lugar, no ambiente que ele deveria aprender vendo. Davi estava diante do processo futuro da sua vida. Ele devia, a partir do que ele viu, ele devia agora então governar. Então Deus coloca Davi assentado diante do rei. Assim como ele nos faz. Aquele rei, de alguma forma, ele não tinha um coração correto. Mas o nosso rei Jesus fala, vocês estão assentados comigo nas regiões celestiais. E a partir de olharmos para esse rei, nós percebemos o quanto ele nos perdoou. E fica fácil perdoar. Porque tem cristão que tem dificuldade em perdoar. Não aqui entre vocês. Mas talvez nos outros núcleos. Tem cristão que tem dificuldade em abençoar uma pessoa se ela não merecer. E aí ela vai olhar para ela e fala, eu não merecia estar aqui assentado nas regiões celestiais diante do Senhor. Mas ele me coloca e me abençoa com ricas bênçãos. Então eu posso fazer a mesma coisa. Se eu não tiver esse padrão, eu não vou reproduzi-lo. Se eu não tiver diante dele, a minha vida é carne, é carnalidade. Minha vida vai representar a terra. E toda vez que a minha Bíblia, a minha vida, ela representa a terra, a Bíblia fala que isso é demoníaco. Jesus chegou e falou para Pedro, apartai-vos de mim, Satanás, vai para trás. Porque só cuida das coisas dessa terra. Tudo aquilo da nossa vida que volta para as coisas dessa terra, tem uma raiz satânica. Se livra das coisas do mundo, meu irmão. Moisés disse, não vai ficar uma unha. Eu preciso me livrar disso. Nós precisamos nos livrar de qualquer coisa que aponte para a terra. A Bíblia fala, pensai nas coisas do alto. Você não pode ter nada, a Bíblia diz, se do alto não lhe for concedido. Por que eu penso nas coisas daqui? Porque Jesus ainda não é o meu centro. Senhor, eu preciso me assentar com o Senhor nas regiões celestiais. E olhar bem perto dos teus olhos para saber quem tu és e saber quem eu sou. E é nesse ponto de olhar e estar na presença dele que nós passamos por terceiro aspecto, que é o que eu mais gosto, que é de representá-lo. O terceiro fala de fazer em nome de Jesus. Amém. É muito importante a gente buscar aquilo que a Bíblia fala, que significa. A Bíblia fala, tudo aquilo que pedirdes em meu nome, vô-lo será concedido. E aqui que eu penso que às vezes a gente... Eu falo eu e você, a gente erra demais. Para nós, em nome de Jesus, é um término de oração. Para nós, em nome de Jesus, a gente vai fazer uma coisa. Olha, eu quero fazer tal coisa em nome de Jesus. Ô, irmão, olha, Deus vai te abençoar. E outro fala, em nome de Jesus. A gente usa isso de uma maneira, me perdoe falar o termo, banal. Que quer tudo que saiu do coração e da boca de Jesus, que a boca fala do que está cheio o coração, não é vão. Nós precisamos analisar cada palavra que sai da boca dele. Ele não disse, ó, você ora, termina em nome de Jesus e vai ser concedido. Não, ele estava dizendo assim, na verdade, aquilo que vai ser concedido para você, aquilo que o meu pai vai dar, é mais ou menos isso. Você vai orar em nome de Jesus. É como se você visse uma circunstância e fala assim, Senhor,
Pai, eu estou lhe pedindo exatamente o que Jesus pediria se ele estivesse no meu lugar. Eu estou fazendo isso em nome dele, eu estou o representando. Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, ele estaria fazendo a mesma coisa. Então o pai olha e fala: é verdade, você está fazendo em nome de Jesus, você o representa. Quem vê a mim, vê o pai, disse Jesus. 1 Coríntios 3:23 diz que Jesus é de Deus e nós somos de Jesus. Se Cristo sendo de Deus, que a palavra fala, a palavra usada é Cristo, Cristo de Deus e nós de Cristo. Se Cristo é de Deus, ele representou a Deus, nós sendo de Cristo, quem devemos representar? Cristo. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós não cremos nessa verdade. Você é igual a Jesus. Vamos lá, eu vou escutar mais amém, quer ver? Deus vai te abençoar com uma casa, Deus vai te abençoar num trabalho novo, o Senhor vai abrir as portas do céu, derramar a bênção tal, sem, que vai transbordar. Ok, você é igual a Jesus. Amém. Glória a Deus. A gente não crê nessa verdade, de que somos iguais, feitos imagem e semelhança dele. Ele nos criou, o pai olhou para Jesus e falou: eu vou criar você. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia fala isso no livro de Romanos, no capítulo 8, verso 29 e 30. Ele diz que ele nos pré-destinou. Antes que a gente nascesse, então é um pré-destino. Para sermos conformes à imagem e semelhança de Jesus. Aí a Bíblia fala no livro de João, no capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual que é a verdade que liberta? Nós somos feitos imagem e semelhança dele. A Bíblia fala em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 4. Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça, olha só o que eu quero dizer para você, a luz, revelação, da boa notícia ou do evangelho de Cristo Jesus, vírgula, que é a imagem de Deus. Se tem uma coisa que o inferno tenta cegar a nossa vida, é de que somos a sua própria imagem, de que a palavra o representa, de que nós o representamos, e de que o apóstolo Paulo falou que todas as coisas convergem em Cristo Jesus, e sem ele nada aconteceria, existiria, nada seria feito, nada poderia ser feito, e ele mesmo diz isso: você sem mim não pode fazer nada, absolutamente nada. Mas nós queremos fazer, profetizar, curar enfermo, fazer maravilha. E Jesus fala: eu não te conheço. Isso não partiu do nosso relacionamento, isso partiu da sua vontade. Isso partiu, talvez, de um ambiente onde você fala: ah, estava todo mundo fazendo, eu fiz. Aparecia que era para buscar isso, então eu busquei. Eu já ouvi isso assim: ah, mas meu líder também faltou, por que eu não podia faltar? Eu sei que aqui isso não acontece, né? Isso aqui não, nunca, nem na Penha. Ah, mas eu vi meu líder fazendo errado, eu achei que eu também podia. Ei, seu líder é só uma referência. Seu alvo é Cristo. Eu vou falar isso de novo. O seu líder é uma referência. O seu alvo é Cristo. Amém? Amém? Você crê nisso? Aplauda o Senhor. Nós somos de Cristo e devemos representá-lo. Esse relógio é uma bênção. Outro dia eu falo essas duas páginas. O texto continua dizendo, em Mateus 7, de que nós devemos construir a nossa casa na rocha. E esse texto, foram os homens que dividiram ele. Jesus estava falando da mesma coisa. Sabe o que ele estava dizendo? Vocês querem construir um ministério. Vocês querem construir um casamento. Vocês querem construir empresas. Vocês querem construir chamados. Vocês querem construir relacionamentos. Sem ter relacionamento comigo. Porque ele começa dizendo, os homens fizeram um ministério
Depois ele fala de uma casa que foi construída fora da rocha. Sabe o que ele disse? Eu sou o ponto principal. A partir de mim tudo deve acontecer. Vocês fizeram o contrário. Era o que ele disse para aqueles homens. Se você não construir a sua casa em mim, o seu casamento em mim, eu ia falar, não, eu não vou falar de casamento. Em alguns, no Gopaúva de manhã, os irmãos, ele bateu o olho e fala, é ela. Ele não fala, Senhor, quem é? Eu sei que isso não acontece aqui também. Aquela irmãzinha fala, oh, é ele, olha, ele é aquele irmão. Eu vi ele chegando com um carro novo. Jesus fala, o carro dele é novo, o coração é velho, a fé também, o sacerdócio também, o temor também. Nem limpou e nem brilhou o primeiro amor, está tudo velho ali, mas o carro é novo. Senhor, eu quero esse varão. Irmão, quer varão? Vá em loja de cortina, parcela em 3 vezes. Misericórdia. Essa foi uma revelação fresca. Para a gente poder terminar, a Bíblia fala no livro de Mateus, no capítulo 16, que Jesus chegou para os seus discípulos e disse, quem dizem aí que eu sou? Então eles disseram, um dos profetas, João, Jeremias, e eles falaram várias coisas. E Jesus então fala para os discípulos, e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? Então Simão toma a frente dos discípulos e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então olha para ele e ele fala, Simão, filho de Jonas, ou Simão Barjonas, que é o significado. Ele estava dizendo, eu sei quem você é. Eu sei a tua cultura e a tua linguagem e de onde você veio. Eu conheço toda a tua vida, Simão. E o nome Simão significa o que ouve. Ele olhou para aquele homem e falou assim, eu sei que você é alguém que ouve. Mas nem carne nem sangue fez com que você enxergasse. Agora Simão estava igual Jó. Antes eu era Simão, ou conhecia de ouvir. Mas agora, os meus olhos te veem. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Foi o que Pedro, agora chamado, nem carne nem sangue te revelou. E tu és pedra, ou Pedro. E sobre esta pedra, ou sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Que rocha era aquela? Quem é a rocha? O próprio Cristo. Mas quando ele disse que eu vou edificar a minha igreja nesta rocha, porque ele chama Pedro de rocha também, ele estava dizendo, a minha igreja vai ser edificada por pessoas que sabem quem eu sou, que tem revelação da minha pessoa. É esse tipo de igreja que eu vou levantar. Não pessoas que ouvem falar, pessoas que me veem, que têm intimidade, que sabem quem eu sou verdadeiramente, que o Pai revelou. Esse tipo de pessoa agora vai me revelar. Porque Jesus disse em Lucas 20, 17, eu sou a pedra angular que os edificadores rejeitaram, pedra principal e de esquina. Mas agora essa pedra olha para Simão e fala, você é a pedra. Porque ele diz, quando você me conhece, você passa a me representar. É aí que está agora. Pedro passou a viver em nome de Jesus. Ele vive de uma maneira tão grande em nome de Jesus, que até a morte dele foi crucificado. E ele precisa pedir, me faça isso de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Tudo que Pedro faz agora representa Cristo, porque ele o viu. E quando nós o vemos, nós o representamos. Você é pedra, porque você é Cristo. Amém? Mas não para por aí, porque daí lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, a partir do verso 5, Pedro está escrevendo a carta para a igreja e fala, vós, quão, que são também as, quais pedras vivas sois do santuário de Deus? Agora a pedra, Jesus disse que Simão era pedra, e agora Simão, que virou a pedra, está dizendo que a igreja são de pedras que representam o Senhor, a pedra viva, a pedra angular. Você e eu o representamos. Nós não vamos mais orar em nome de Jesus, nós vamos viver em nome de Jesus. Porque nós devemos fazer o que ele estaria fazendo no nosso lugar. Isso é tão, tão certo na Bíblia, tão certo. Vamos falar de casamento. Maridos, como Cristo se entregou para a igreja, você deve fazer a mesma maneira. Servos, trabalhe para os seus senhores como se estivesse trabalhando para Cristo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Romanos 3:23, todos foram destituídos da glória de Deus porque pecaram. E qual é a esperança da glória? Que fomos destituídos da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Sem ele não tem nada. E quando a glória dele vem, a glória dele é quem? A gente vai perceber isso na vida de Moisés. Muito tempo com o Senhor no monte. Ele desce e reflete. A Bíblia fala que o rosto dele reluzia. Eu vou me, talvez, tentar dizer que talvez os olhos dele estavam como tochas de fogo. Ele estava face a face. A Bíblia fala que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Esse Pedro que o viu vai morrer crucificado. Vai ser o homem que vai trazer salvação na primeira ministração. Vai trazer transformação para a gente de tudo quanto é lugar. Porque ele ouviu. Ele não está mais agora orando em nome de Jesus. Agora ele está vivendo em nome de Jesus. Ele está fazendo o que Jesus faria se estivesse no lugar dele. Nós vamos prender você, Pedro. Pode prender, nós vamos continuar pregando. Porque era o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar. Aí tudo quanto você pedir, eu também, nos será concedido. Mas eu quero pedir algo para mim. Não dá, o Salmo 37 fala, grata-te do Senhor. Não importa o que aconteça, seja grato em tudo. Seja grato. A gente não merece nada. E aí então ele satisfará o desejo do teu coração. E qual que é o desejo do teu coração? O Senhor. Só um desejo. Eu só quero a presença dele. Eu só quero a presença dele. A Bíblia fala no livro de Provérbios que a esperança adiada, expectativa não atendida, falando de outras maneiras, adoece corações. E sabe por que a gente tem ficado amargurado? Porque as nossas expectativas não são ele. Isso tem adoecido o nosso coração e muita gente tem saído da igreja. Porque elas esperavam ter a vida resolvida. Elas tinham expectativas de resolver problemas. E a esperança adiada, ou a expectativa não atendida, adoece corações. E pessoas, elas têm ido embora. Porque os corações estão doentes, porque a sua expectativa não é o Senhor. Eu não sei como está a sua vida, mas eu quero orar por você e por mim nessa noite. Eu tenho a convicção de que Deus quer nos levantar como uma igreja que o conhece. Simão, você que ouve, eu que ouço, tu és pedra. Porque você me viu, você se torna igual a mim, Pedro. Você teve revelação de mim, você passa a ser igual a mim. Quando você sabe quem eu sou, você sabe então exatamente quem você é. Criado à imagem e semelhança. Quando eu não sei quem ele é, eu vivo na carnalidade. Quando eu sei quem ele é, eu sei quem eu sou. Igual a ele, para fazer as mesmas obras e, como ele disse, ainda maiores. A Bíblia diz isso, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Eu quero orar por você. Eu quero orar por mim. Será que a gente não tem feito e esquecido do relacionamento com Deus? Primeiro aspecto, obras que substituem relacionamento. Será que o segundo, a iniquidade, a gente tem se escondido através de um cargo de liderança, supervisão, pastor, no meu caso? Ah, tenho tanta coisa, tanta gente para atender, e não consigo atender o desejo do coração daquele que me colocou para atender as pessoas. Será que a gente não está assim, se escondendo atrás das tarefas? Será que a gente não perdeu o foco de realmente ser Cristo na terra? Porque a palavra cristão significa pequenos cristos. Essa é a nossa identidade, irmão. Não vamos perdê-la, não. Amém? Curva sua cabeça no seu lugar. Quero orar com você.
Nada vai me abalar, junto à pedra estou.
Fá sustenido. Aí, dó sustenido menor e si.
Nada vai me abalar, junto à pedra estou. Pedra preciosa.
Não, é lá, lá, não tem menor não. Faz lá com quarta e volta, que seria o si, né?
Muita pedra estou, pedra preciosa.
Aí depois nós vamos pôr na balada.
Junto à pedra estou, pedra preciosa.
Inabalável, sim, meu.
Inabalável,
sim. Aí acho que era o Fá sustenido menor.
Pedra preciosa.
Lá. Amém. Eu quero orar junto com você. É que a gente possa, de alguma maneira, colocar o nosso coração no Senhor e falar: Senhor, aonde que eu estou? Será que eu não estou fazendo as coisas sem construir a minha vida, meu relacionamento, meu ministério na rocha inabalável? Será que eu não estou construindo coisas que, se vier a primeira tempestade, meu coração adoece?
Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor.
apresenta a tua pessoa de uma maneira exata, assim como Jesus era a expressão exata de Deus. E eu quero convidar você, se você estiver no seu lugar, e talvez você olhe na tua correria de tantas coisas, de fazer e fazer e fazer, você fala: Senhor, mas eu estou fazendo em teu nome. Se você talvez olha para a tua vida e você fala: eu tenho feito tantas coisas, mas será que eu tenho partido da rocha inabalável? Será que eu tenho partido a minha construção da rocha, da pedra principal de esquina? Será que eu tenho partido o meu ministério da tua rocha, Senhor? Se você entende, se você pensa dessa maneira, você fala: a partir de hoje eu preciso ser a igreja. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, de pessoas que o representam. Tu és pedra, e sobre esta pedra, e ele aponta para aquele homem, porque aquele homem não era mais aquele homem, ele era a expressão de Jesus. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Que haja um clamor no nosso coração de dizer: Senhor, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que tu cresças e eu diminua. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que tu cresças e eu diminua. Chega da minha vida, porque aquele que quiser ganhar sua vida, perdê-la, mas aquele que perder por amor de mim, achará vida, e vida eterna. Ele é a vida eterna. A vida eterna é essa: que te conheçam a ti, a Deus como único, e a Cristo a quem enviaste. Não há vida eterna sem conhecê-lo. Não há eternidade sem conhecê-lo. Não há nada sem conhecê-lo. Todas as coisas passam, mas quando o conhecemos, nossa vida passa a ter agora o verdadeiro e real sentido para aquilo que fomos feitos e criados. Sermos a imagem e a semelhança de um Cristo vivo, como uma pedra que vai o representar. Talvez as pessoas vão se achegar a você como foi no Egito. Eles não olharam para a pedra, eles só queriam a água. Não se importe, continue sendo a pedra. Não se importe, continue sendo a pedra. Não se importe, continue sendo Cristo. Continue perdoando, continue amando, continue orando, continue buscando, continue tendo intimidade. Talvez as pessoas só queiram que saia da tua vida. Não se importe. Faça com que Cristo apareça. Porque eu e você precisamos admitir que não temos nada que poderíamos fazer para qualquer pessoa, até mesmo para Deus. Se você entende isso no seu lugar, eu queria fazer um convite para você. Ou se prostrar no seu lugar, ou ficar de pé falando: Senhor, eu preciso começar a construir o meu relacionamento com o Senhor, para só então começar a construir qualquer outra coisa. Porque eu tenho tentado construir muitas coisas, mas não tem sido na rocha. E isso tem sido abalado. Isso tem sido abalado. Porque eu tenho a minha maneira de fazer, e eu não tenho deixado o Senhor fazer da tua maneira. O Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade. E nós não temos obedecido nem essa oração que o Senhor nos ensinou. Nós temos feito a nossa vontade. Se você fala: Senhor, eu não quero mais fazer a obra, eu quero fazer a vontade do teu coração. Se coloque de pé ou de joelhos no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. E quero dizer para você que tem alguém aqui em pé, aqui na frente, não porque está com o microfone ministrando, porque essa é a minha real situação. Eu preciso construir a minha vida, minha casa, meu casamento, meus relacionamentos, todas as coisas que dizem respeito à minha vida. Eu preciso começar a construir a partir dessa rocha inabalável. Yeba catarabaye.